eu amo, porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário.
Deus abençoe a todos nessa manhã. Nós vamos diretamente para a palavra. Pedir para o Jefferson passar aqui. Nós vamos estar tomando hoje o tema Conquistando o Inimigo, parte 4. E vamos ler então primeiramente em Efésios 6 e verso 10 em diante. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
E vesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça,
e calçado os pés na preparação do evangelho da paz,
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Abramos também em Romanos 12, começando no verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Oramos a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós nos aproximamos de Ti, Senhor. Ó Senhor, com nosso coração quebrantado, ó Senhor, reconhecendo que somos necessitados de Ti, Senhor. Sem Ti não podemos absolutamente fazer coisa alguma, Senhor. A vida mesmo que temos vem de Ti. E queremos que nesta manhã, Senhor, Tu venha usar de graça e misericórdia para com nós e venha falar no profundo do nosso ser, ajudando-nos a nos colocar na posição, ó Senhor, correta para aquela grande ressurreição e a transformação dos nossos corpos mortais em corpos imortais e estarmos, ó Senhor, em pé para irmos para aquele glorioso arrebatamento e encontrarmos o Senhor que vem nos ares. Vem, Senhor, nessa manhã ajudar a cada pessoa, Senhor, ao pecador, ao necessitado. Fale, Senhor, e opere as Tuas maravilhas, pois nós Te rogamos isso no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você ainda pode dizer graças a Deus. Eu vi um hino aqui, o irmão cantou, como eu amo tanto a Ti. Como é? Eu te amo tanto? Como? Jesus, eu te amo tanto. Isso. Você já disse isso uma vez para ele? Ah, nem me lembro. Disse já alguma vez para ele? Jesus me ama. Mas Jesus, eu te amo tanto. Já disse isso? Não disse. Então diga agora. Não, diga para ele, não para mim. Diga para ele: Jesus, eu não sei se eu te amo tanto, mas um pouquinho que eu tenho, eu te amo. Aleluia. Te amo. Diga para ele: Jesus, eu te amo tanto. Mas diga isso de amor, irmão, que ele possa se comover. Diga: Jesus, eu te amo tanto. Não estou sentindo esse amor. Eu te amo tanto, Jesus, tá bem, tá? Te amo tanto. Isso também eu digo para o meu cachorro: te amo, cachorro. Diga isso de coração: te amo tanto, Jesus. Ou diga a verdade: eu não te amo nada, nem te quero. Ou diga a verdade. Nós estamos aqui para dizer a verdade, não, irmão? Ou vocês gostam da mentira? Então diga a verdade: eu não te amo, Senhor, mas eu vim aqui para aprender a te amar. Ou então não diga nada: eu te amo. Mentira, não te amo nada. Aleluia. Você ama ele? Você não ama, pede para ele: Senhor, eu não te amava, mas agora eu quero te amar. Me dê o teu amor. Levanta suas mãos para cima e diga: Senhor, me ajuda a te amar mais do que eu tenho te amado. Amém. Podeis assentar. Primeiramente, nós falamos sobre esse tema. Falamos sobre a meditação, o qual o cristão deve ter na sua vida diária: a meditação na palavra do Senhor. A meditação, na verdade, é o verdadeiro culto racional que o apóstolo Paulo aqui nos fala. Porque o culto racional nos traz um novo entendimento, ou um entendimento correto. Então, o culto racional é uma meditação diária com a palavra de Deus, e isso vai mudar a sua forma de entender. E o mensageiro diz que um novo nascimento é uma nova maneira de pensar ou de entender as coisas. Se eu entendo errado, nunca vou nascer de novo. Se eu não medito, nunca vou chegar a coisa nenhuma. Aleluia. Então, uma nova maneira de pensar tem que vir por uma meditação naquilo que pode produzir um novo nascimento, que é então o culto da palavra. Não só o culto que você está tendo aqui, que é primordial, mas o culto racional da tua vida diária, meditando na palavra. Meditar também é proteger, veja, a sua área da mente, a área mental. Porque a mente é um ventre, é o ventre do espírito. E se cai alguma coisa aí, cai uma semente que não é de Deus, também vai brotar. Como Eva, tomou duas sementes, as duas cresceram. Na parte natural, mas na parte espiritual, a mesma coisa. Então, meditar é proteger a sua mente. Isso é o capacete da salvação que nós lemos aqui. Meditar põe uma proteção na sua mente, né? Não permitindo que alguém venha ali tirar a semente boa que está ali, né? Por meio de arrazoamento. Você sabe o que é arrazoamento? Arrelacionamento é tomar, é possível, talvez não, talvez seja de outra maneira. Então você está meditando e diz, não, é possível sim. A Bíblia diz que tudo é possível, né? Então, não permitir que alguém venha tirar a tua boa semente ou colocar uma semente. Então, meditar é proteger a sua mente ou o ventre do teu espírito. Nós podemos tomar um tipo como a galinha, ela protege os seus ovos, né? Aleluia. E ela protege para que venha produzir novos pintinhos. Ela sabe que enquanto ela protege, e proteger também significa incubar, dar calor e assim por diante. Então ela sabe que se ela protege os seus ovos, mais cedo ou mais tarde vai trazer à existência pintos. Assim é com a palavra de Deus. Você se coloca a meditar na palavra e começa a chocar a palavra, começa a dar um aquecimento diário na palavra, que não só aqui está na sua mente. Então você coloca a palavra ali, os teus ovos, são os ovos, são a semente, é a palavra, e você fica chocando todo dia. Uma galinha, quando ela quer ver seus pintos nascer, ela choca uma vez por semana. Quem conhece galinha? Ou você só come galinha? Galinha, quando ela está chocando, ela choca diariamente. Então, diariamente ela fica meditando. Vai sair pinto. Vai. Sim, ela está meditando. Em cima dos seus ovos, em cima da semente. E assim é o cristão, ele está todo dia chocando a palavra que está em sua mente. Porque ele sabe que se ele proteger, se ele ficar meditando, mais cedo ou mais tarde vai vir à existência alguma coisa aí. Qual coisa que vai vir à existência? Um filho de Deus manifestado. Não filho de Deus aí que você vai na cadeia, vai na penitenciária, vocês são filho de Deus, todos bandidos, somos filho de Deus. Não esse. O filho de Deus manifestado traz à existência um legítimo e genuíno filho de Deus, nascido de novo, que não pode mais pecar. Oh, que coisa maravilhosa o poder dessa palavra. Quando ela entra na pessoa, quando ela germina, quando essa palavra vem produzir no ser humano, esse humano não pode mais pecar. Por isso eu não creio no evangelho que pode pecar. Esse não é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é aquele que leva a pessoa a não pecar mais. Então, da mesma forma, se a pessoa medita nas coisas erradas, e ela medita através da, como falamos na última edição, através da sua imaginação, ela cria um espírito mórbido. Então ela fica chocando coisas erradas, porque o Satanás também coloca sementes aí, e a pessoa fica chocando imaginação. Imaginação que está adulterando. Imaginação que está se prostituindo. Imaginação que está na praia pelado. Imaginação que está pulando carnaval. Ele imaginando que é isso e aquilo. E você vai chocando aqueles ovos. Os ovos de jacaré, né? Ou pior do que isso, porque o jacaré não vai no bailão, não pula carnaval. Aleluia. Fica meditando nas coisas erradas. Mais cedo ou mais tarde ela vai estar, essa pessoa, se prostituindo, estará no mundo, estará pulando carnaval, estará fazendo tudo aquilo, porque ela chocou aquilo, ela criou aquilo. Aleluia. E quando ela traz isso à tona, ela traz morte e destruição. Esse é o espírito mórbido, que é imaginativo, o qual também vem à existência. Ele vem à existência pela vontade própria. Agora, em relação às promessas de Deus, o que tem ocorrido que muitas delas não alcançam a sua vida é porque não meditamos o suficiente sobre isso. Eu estava me recordando nesse momento um testemunho do pastor Gabriel Villa-Lobos, de Chicago. Ele teve um problema que ele ficou paralítico, um problema na coluna, e ele não podia mais fazer mais nada, e tentou pela medicina e não conseguiu, e ficou complicado a sua situação. Então ele diz: não, mas tem que ter um meio de que essa promessa de Deus venha funcionar em minha vida. E ele começou a meditar, e tinha dias que ele meditava como que 10, 12 horas meditando e meditando: Senhor, mas está escrito? E começou a chocar o que estava escrito, e começou a chocar o que estava dito, e começou a chocar. E passou-se algum tempo, e num dia ele estava ali meditando, e desceu algo e entrou nele, e aquele coisa disse: te levanta. Oh, mas eu estou paralítico. Te levanta. Ele levantou devagar e saiu caminhando. Aí rápido o diabo diz: mas leva a cadeira junto, porque pode que dê uma falha na promessa e você tem que, antes de cair no chão, sentar na cadeira. Ele diz: não vou levar a cadeira. O diabo sempre está aí. Mas meditando trouxe aquilo que está escrito de promessa. Então Satanás tem tirado as boas coisas que Deus tem dado para seu povo. Se você não tem recebido todas as boas coisas que Deus tem prometido, o diabo tem lhe roubado. E como ele me rouba, irmão? Não permitindo que você medite. Ele te dá bastante entendimento, bastante coisa para fazer, afazeres e mais afazeres. Ai, tu não pode meditar porque está cansado, e tem a televisão, e tem a internet, e tem isso, e tem aquilo, e aquilo. Oh, Senhor, não vai dar para meditar. As promessas não alcançarão você. Mas ao chocar as boas coisas da palavra, se não tem boas coisas ali, o que vai estar ali vai ser chocado. Mas se você choca as boas coisas, medita nas boas coisas, aleluia, virá coisas boas, porque somos, na verdade, criadores. Por isso, como diz as escrituras em Efésios 4:8, diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso meditai. Nisso tem que estar pensando. Aleluia. Então muitos não meditam nas promessas de Deus. Não meditam, por exemplo, na promessa da prosperidade. Aleluia. A prosperidade Deus tem dado para seu povo, para que eles sejam prósperos, tanto na parte espiritual, ao qual você só prospera meditando, e na parte financeira, material ou física, você só prospera se estiver meditando nessa palavra. Aleluia. Está aí. Mas quem quer chocar isso? Aleluia. E outros não conseguem nascer de novo porque não estão meditando no novo nascimento, que é uma nova maneira de pensar. Outros não vão ter nem o selo do Espírito Santo porque não meditam nesse batismo tão necessário para que Deus reconheça-me.
pois sem o batismo Deus não conhece você. Você é igual a um mundano, você é igual a um endemoniado perdido. Estou na igreja, mas sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vem antes do novo nascimento, vem depois do novo nascimento. Aleluia. Muitos não têm alegria no Espírito. Não tem alegria, porque o diabo tirou a alegria. Alegria futebol, alegria internet, alegria aquilo na igreja. Ai, que coisa ruim. Aleluia. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e bebida. Quantos pensam que é comida e bebida? Mas tu come todo dia e bebe todo dia, não? Sim ou não? E aí você se envolve nisso e cria uma atmosfera em comida e bebida. Você sabe que o povo antediluviano pereceu porque eles comiam e bebiam, só pensavam em comida e bebida. Aleluia. Esse povo desse dia está igual aos antediluvianos, só pensa em comida e bebida. Não que não seja necessária, mas ficam chocando só isso, só essa coisa. E a Bíblia diz, porque o reino de Deus não é isso aí, comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantos nem sabem o que é alegria no Espírito Santo? Porque não medita nas coisas de Deus, medita em outra coisa. Aleluia. É paz. E o povo anda perturbado. Aleluia. O povo anda nervoso, sem paz, porque está fora do reino, sem justiça, não sabe ser justo. Aleluia. Então toda palavra é uma semente. É como a galinha galinha e o seu ovo, né? Então a palavra, sendo uma semente, também é o poder de Deus. Aleluia. Então quantos deveriam estar meditando nesse poder de Deus? Isso não é qualquer coisa. Isso não é um monte de letra, é um monte de letra, na verdade. Aleluia. Mas porém, meditando que esse montão de letra é o poder oculto de Deus para ser manifestado àquele que medita nisto. Não é qualquer poder. Não é o poder político, não é o poder do prefeito, não é o poder do deputado, não é o poder do papa. Isso é o poder de Deus, dado para os filhos de Deus, para usar esse poder para comer e beber bastante. É isso? E olhar a internet noite e dia. É isso? Não. Esse poder é para muita mais coisa. Aleluia. Pois aí, na palavra está a tua vitória. Aleluia. Na palavra está a tua libertação. Aleluia. Na palavra está a tua comunhão com Deus. Na palavra está a tua resposta para tuas perguntas. Para a tua vitória está a resposta na palavra de Deus. Talvez você não precise de vitória. Todos já são vitoriosos. Então deixa isso de lado. Nós já somos vitoriosos, irmão. Todos já são vitoriosos? Sim ou não? Eu não ouço nem sim nem não. Alô, vocês estão aí? Vocês estão dormindo? Vocês estão aonde? Aonde? Onde vocês estão? Eu estou perguntando, parece que não tem ninguém aqui. Eu estou dormindo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então na palavra está a resposta para a tua vida. E se alguém vem até ti para tirar a promessa, aí que está o urubu. Vai e proteja a promessa de Deus, a palavra. Proteger para quê? Para que ninguém tire a tua coroa, a Bíblia diz. Para que ninguém tire aquela semente de vida, que vai produzir um novo nascimento, que vai trazer a ressurreição, vai trazer a transformação do teu corpo. Veja, aleluia. Então proteja a promessa, porque ela, estando em você, protegida, mais cedo ou mais tarde, aquilo que está em você vai vir à existência. Aleluia, isso é a promessa de Deus. Então, em cada promessa de Deus tem que se cumprir, porque passa os céus e a terra, mas a sua palavra não falha, não vai passar de maneira alguma. E se você chocar isso, meditar na palavra, noite e dia, ou mais cedo ou mais tarde, teu corpo é transformado, sim, Senhor. Porque eu espero ter meu corpo transformado. Não porque vai vir um raio do céu vai me atingir e eu ficarei transformado. Isso é mentira do diabo. Você vai ser transformado se a semente da transformação está em ti sendo chocada noite e dia. Tem gente que esperando, o irmão Brana vai vir e ele vai tocar e todo mundo vai virar anjo de asa. Mentira do diabo. Se você não tem a semente agora que vai produzir algo, você está perdido. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Às vezes o diabo diz algo para o crente. Ele diz, ele sempre está falando. E tem uns que ouvem algo e já sai correndo. Outro larga tudo. Aleluia. E consequentemente, essa pessoa perde. Porque está ouvindo outra coisa. Ouvindo outro conselho. O conselho do ímpio, conselho que não vem da palavra. Aleluia. Alguém vem e diz assim: ó, irmão, não adianta você ficar aí meditando, isso nunca vai acontecer, isso não funciona assim, deixe disso, irmão, vamos comer uma churrascada que é melhor. Nada contra o churrasco. Esse é o diabo, irmão. Para, irmão, tu vive com essa Bíblia socado, lendo, chorando em cima dela, para com isso. Esse é o diabo. Aleluia. Mas, irmão, mas é o irmão, pode ser um irmão endemoniado ou o próprio diabo no que é um querendo se fazer de irmão. Aleluia. Então, porém, nós temos que tomar a coisa correta. E o que é correto? O assim diz o Senhor é correto. E permanecer aí e resistir o diabo. Oh, não é assim, irmão, mas por outro caminho também se chega ao céu. Vai-te, Satanás. Veja que às vezes a coisa é tão simples. Quando Jesus chegou e começou a relatar para Pedro: terei que ir para Jerusalém, e lá eles vão me pegar e me prender, vão passar-lhe o pau em mim, e depois vão me judiar bastante, e depois vão me matar lá, Pedro. Aleluia. Pedro ouviu aquilo cheio do amor do diabo. Oh, Senhor, não, Senhor, eu estarei contigo, não permita que isso aconteça. Mas Deus me livre se eles pegar você. Não, Senhor, nem vai para lá. O que Jesus disse? Oh, Pedro, que amor que você tem. Ai, que amorzão, que preocupação. Oh, tu é meu amigão. Foi isso que ele disse? Vai-te, Satanás. E tem pessoas que não têm capacidade, concordam com o diabo. Ah, ele é tão amoroso. O irmão disse que está me apoiando, né? Jesus não disse isso. Vai-te, Satanás. Porque se eu não for, se eu não for judiado, se eu não for castigado, se eu não morrer lá, seu Pedro, seu diabo no Pedro, ninguém de vocês estaria sentado aí nessa manhã. Então era o diabo impedindo que você fosse salvo. E assim o diabo também trabalha para impedir que você nasça de novo, que você receba o batismo com o Espírito Santo. Ele vai fazer de tudo para você não meditar na palavra original. Então, tudo que é feito incorretamente vai produzir um incorreto. Veja, tudo que for produzido incorretamente vai produzir morte ou destruição. Aleluia. Se algo que não está correto em nossa mente, na tua mente, você deve abortar isso. Vamos tirar isso para fora, jogar para fora, resistindo os pensamentos contrários, dizendo: não dê ouvido ao que o pastor está dizendo, siga o Espírito, porque o pastor deve estar endemoniado, não ouça ele. Você tem tanto Espírito Santo como ele. Aleluia. Resista aos pensamentos contrários. Aleluia. Porque o pastor, na verdade, ele nunca vai falar algo de si próprio. Ele sempre estará falando, se é um pastor genuíno, ele vai estar falando o que é correto. Então devemos fazer o que, irmão? Devemos deixar fluir a palavra de Deus em nossa mente, meditar nas promessas até que se cumpra em nosso favor. Deus nunca mudou. As pessoas que dizem, o diabo tem dito, Deus agora não é mais como antigamente. Não, antigamente sim, agora já é velho, cansado, ele não pode fazer mais. Os milagres já passaram, as coisas já não acontecem assim, agora nós temos que seguir por outro caminho. Esse é o espírito mórbido, imaginativo, o espírito errado. E Deus quer que nós sejamos beneficiados ou favorecidos pelas promessas. Ele nos deu promessas e elas estão contidas na palavra. E agora você sabe que toda promessa ela é dada sob condição. Tem uma condição para ser feita. Aleluia. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. E o mensageiro dessa era nos diz na mensagem A Fé Perfeita, parágrafo 11, ele diz: agora bem, a fé está baseada no perdão. E o perdão só é dado quando você tem o amor de Deus. Aleluia. Então, se nós desejamos adquirir algo, às vezes queremos tantas coisas. Aleluia. Devemos perdoar as pessoas que te fazem mal. Como diz aqui Marcos 11, verso 22. Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus. Para ter fé, o mensageiro diz, deve haver perdão. Depois nós vamos ampliar um pouco. Verso 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, erga-te daí e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração é na sua mente, irmão. Não é o coração, é esse músculo que fica tchumbum, tchumbum. Não é isso. Aquele que não duvidar no tchumbum, 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 aí não é isso. Aquele que não duvidar em seu coração, que é a sua mente, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirmos, que pedirdes, melhor, orando, crede que recebereis e tê-las eis. E quando estiver orando, perdoai. Se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Veja, aí está o enclave, né? Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o que impede em grande parte das bênçãos é a falta de perdão. Não perdoando, então veja, o mensageiro diz que a fé está baseada no perdão. Eu não perdoo, eu estou dizendo, eu não tenho fé, e eu não estou agradando a Deus, por mais igreja que eu esteja. Também tem aqui em Tiago, capítulo 4, e verso 1 em diante: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde? Senão das paixões que guerreiam dentro de vós. Paixões. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais, porque não consegui obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis. Olha aí. Porque, portanto, pedi com motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Então veja que as pessoas às vezes estão pedindo com uma motivação errada. Aleluia. Você já orou com uma motivação errada? Já pediu alguma coisa com uma motivação errada? Aleluia. Então, se você não tem fé, vocês estão aí ainda? É bom perguntar, né? De repente eu não estou mais aqui. Aleluia. Se você não tem fé, não pode. Ninguém pode agradar a Deus. E então você não pode ser abençoado conforme as escrituras. Então, se você tem um ódio por alguém, ó, irmão, eu odeio. Tem rancor contra alguém, que ele fez algo, porque o rancor normalmente vem porque alguém lhe fez algo, lhe prejudicou de alguma maneira. E o rancor é um tipo de raiz, é uma raiz de amargura. A Bíblia diz: tirai toda a raiz de amargura. Porque se você tiver raiz de amargura, você não pode ter comunhão com Deus, porque você estará desagradando a Deus, porque está sem fé. Então chega a um ponto que a pessoa, deixando essa raiz, esse rancor crescer, ele fica com vontade até mesmo de bater na pessoa. Já viu crente com vontade de bater em outros? Nunca viu? Hã? Às vezes ele chega a ter pensamentos de matar. Já viu um crente tendo vontade de matar o seu desgraçado? Aleluia. É porque ele está cheio de raiz de amargura. Esse é o pensamento que não podemos proteger, irmão, porque é uma semente. Aleluia. Temos que abortá-lo daí. Aleluia. Tirá-lo. Tirar a raiz. Como se tira a raiz, irmão? Perdoando e esquecendo. Aleluia. É fácil? Não, o irmão me deu um calote, irmão. Me roubou 20 mil real. Eu vou matar ele. Aleluia. Aleluia. É, às vezes eles não pagam, né? Mas ele vai para o inferno. Mas você então vai com ele? Não. Alguém já te deu um calote? E vocês dão calote em alguém? Ah, só nos bancos, irmão. Nas lojas também. Aí você está numa situação horrível também. Aleluia, louvado seja Deus. Então temos que abortar esse tipo de pensamento de maldade, de rancor, de doeu, mas aleluia. Para que, irmão? Para você ter direito de tomar as bênçãos de Deus na sua vida. Aleluia. Nisso há dores de parto, irmão. Não é fácil abortar uma semente que às vezes até está germinada, já tem 2, 3, 4 meses. Agora tu tem que abortar aquilo, ou vai ser dolorido. Aleluia. Mas veja que o amor é que produz fé. Na verdade, é o amor que produz fé. O mensageiro diz aqui na mensagem, o livro da vida 112, ele diz assim: o amor produz fé. Não fé produz amor. Você tem que amar primeiro, antes de poder ter fé. Na meditação, na palavra, você vai começar a aprender a amar a Deus, amar as escrituras. E isso vai começar então a germinar fé. E as escrituras vão ensinar você a amar não só Deus, mas até mesmo o teu inimigo. Você não tem, mas ele é teu inimigo, e você o ama e ora até por ele. Eu conheço pessoas que oram pelos seus inimigos. Senhor, ajuda que um caminhão arrebente ele, mate, Não, esse não vai funcionar. Aleluia. E às vezes eu vejo cristão orando assim: Senhor, tem misericórdia, porque essa pessoa está fazendo mal, não sabe o que está fazendo. Foi o que Jesus disse: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aleluia. Essa seria a oração correta. Isso porque você tem amor, então, para suportar. Isso traz fé e Deus vai se agradar. Esse é meu filho amado. Olha só, estão lhe prejudicando e ele pedindo perdão porque não sabe o que faz. Aleluia. E nós temos que abortar essas sementes erradas, aleluia, para que os nossos pensamentos fiquem limpos e férteis, aleluia. Uma área correta na mente, um ventre limpo, para que Deus possa vir e colocar a palavra original aí no seu coração, na sua mente, para produzir o que, irmão? Um filho de Deus. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus não vieram por sexo. Tu não é um filho de Deus porque você é um monte de carne que veio por sexo. Você é um filho de Deus quando nasce pela palavra de Deus. Se não nascer, não importa quanta Bíblia você carregue ou quanta mensagem você ande, você não é um filho de Deus. Os filhos de Deus não entram, eles nascem. Aleluia. E temos que tirar a todas as dúvidas. Em Tiago 2, 17 diz assim: desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Você crê na existência de um só Deus? Vocês creem, irmão? Na existência de um só Deus? Sim ou não? Fazes bem, a Bíblia diz. Até mesmo os demônios creem nisso. Qual é a diferença de você do demônio? Hã? Não sabe qual é a diferença? Ah, eu sei, irmão. Você não tem rabo. O diabo tem rabo e chifre, né? Ele é um tipo cavalo. Eu sou humano. É isso a diferença? O diabo crê em Deus. E a Bíblia diz ainda que ele crê e treme. Vocês tremem? Não, irmão, não trema. O irmão estava falando testemunho ontem. Disse que chegou duas almas aí, possuídas, né? E um deles gritou: eu vejo uma luz aí, uma luz fora do comum aí. Foi isso, irmão? Onde é que está o irmão que falou isso para mim? Não, teve outro irmão que falou. Alguém me falou, que estava presente. Ele me falou dessa luz. Eu disse: tu vê os demônios, vê a luz, os crentes não vêem nada. Eles até pelo contrário dizem: ai, que treva. Deus tem que trazer um demoniado para dar glória a Deus. Deus está trazendo os cavalos, as pedras, dizer: aqui está a glória de Deus. E os crentes: aonde? Aonde? Que vergonha, irmão. Que vergonha. Às vezes uma pedra dessas ainda vai entrar no reino de Deus, e a santaiada, tudo vai ficar aí para glorificar a Deus na grande tribulação. Que não vem em Deus, não enxergam a Deus, não meditam em Deus, não amam a Jesus. Nunca disseram: Jesus, como te amo. Não, eu amo meu fulano e minha fulana. Jesus, te ama mais ou menos. Ah, como é que era? Vocês estão ainda aí, irmão?
Sim.
Estão entendendo o que estou falando?
Sim.
Estou falando em português, não? E Tiago 2:24 diz: observais que uma pessoa é justificada por meio de suas ações. As tuas ações te justificam ou te condenam. E não simplesmente por dizer que crê. Ah, eu creio. Papagaio também, irmão. Crê. Você pega um papagaio, vocês têm esses falantes, e começa a dizer: eu creio em Deus. Ele vai ficar o dia inteiro: eu creio em Deus. Já viu isso? Papagaio fala. E tem gente também: eu creio em Deus. E aqui a Bíblia diz: observai que uma pessoa é justificada por meio de suas ações, não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz, ou a prostituta, ou como nós dizemos no Brasil, a vagabunda. Veja, não foi ela aceita por Deus pelas suas obras ou suas ações? Quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por outro caminho, as ações dela se tornou de prostituta, virou uma santa. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem as obras está morta. Eu não creio em fé que a pessoa diz: eu tenho fé. Eu sei da pessoa que tem fé quando eu vejo as obras que acompanham aquela pessoa. Não as obras que eu creio como o diabo. Não, essa não. As obras que acompanham aquela pessoa. As atitudes, as ações. Ela está perdendo a vida para servir a Deus, servir o santo, servir a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Servir a Deus também podemos colocar aqui. Maior batalha jamais pelejada, 2:28. Israel estava tão errado como jamais podia estar. Eles estavam tão errados até o ponto em que Deus teve que desampará-los. Quando a pessoa começa a errar, Deus desampara, irmão. E sempre tenho me perguntado como tem podido suceder tal coisa. Era o Espírito de Cristo e Moisés. Moisés intercedeu, você vê? Todos temos errado, porém ele parou firme por todos nós, mesmo quando ainda estávamos erros, falando de Cristo. Não importa quão errado se encontre, nunca vamos desassociar-nos ou deixar de ter companheirismo com eles. Enquanto possamos ganhar as almas, vamos a elas. Segundo a palavra do Senhor, que diz: sede simples como pombas e prudente como cobras. Você é prudente como uma jiboia, como aquela nájia, ou você é uma Coca-Cola? Sede simples como pomba, quer dizer, manso, mas prudente como uma serpente. Esse que eu quase não vejo os crentes são só pomba. Aí eles dão uma pedrada, acabam com a pomba. Ah, irmão, serpente é coisa do demônio. É. Mas a Bíblia diz para eu ser como elas, né? Ser, não sair mordendo, mas ser prudente como elas, né? Mateus 10:16, vê? E tratemos de ganhar as almas que for possível. Agora, esse negócio de prudente ganhar alma, possamos. A minha rica esposa, que estava hospitalizada há 15 ou 16 dias, me deixou em agonia, porque eu não gosto de ver ninguém doente, seja em casa ou fora de casa, né? Eu estava lá praticamente todos os dias, estive lá. Me fiquei observando o trabalho que ela fez naquele hospital. Consolando pessoas, levando fé para as pessoas. Uma quantidade de pessoas foram curadas, alcançaram a bênção, alcançaram a vitória. Aleluia. Estava no meio daquela gentaiada, tudo. Tem demônio, tem Satanás, tem tudo, né? Aleluia. Mas estava lá bardindo a luz. Tanto é que depois eles vinham no quarto, as pessoas e mesmo os enfermeiros, enfermeiras, dizer: nesse quarto há algo diferente. O quarto mais abençoado e alegre do hospital é esse aqui. Todos estão comentando. O que tem aqui? Tinha alguém testificando ou espargindo luz lá. Então aqui o mensageiro diz: ganhe almas. Ela estava tentando ganhar, manifestando a palavra. Agora tinha uns outros crentes lá, e ela até teve a capacidade de evangelizar um gay. o gay então estava, começou a conversar com ela, e eu não sei o que, que ele fazia lá no hospital, mas ia lá. E esse gay passou em outros lugares e os crentes já disseram: sai, Satanás! Todo gay vai do diabo, é do diabo, vai para o inferno, sai, Satanás gay! O cara ficou furioso, né? Aí chegou na Mara, viu que ela era crente, e ele disse: falta outra mulher agora me expulsar do demônio, eu vou ter que dar uma bomba. Não, ela foi educada, conversou, testificou, falou, ele ficou parado olhando. Diferente dos outros crentes. Veja, irmão. Não, irmão, eu não falo com gay, porque senão eu vou querer namorar o gay. Deus me livre, o gay! Você não tem Deus suficiente, irmão. Porque eles estão presos por um demônio? E ele tem que expulsar por si mesmo o demônio, não é, irmão? Quem expulsa os demônios? Os crentes? Quantos os demônios você expulsou esse ano? O ano passado? Nenhum, irmão. É porque falta Deus em você. Aleluia. A palavra é o poder de Deus. Se você tem Deus, você vai poder discernir e ver até mesmo o coração daquela pessoa, e você vai falar a palavra sem trazer. Entende? É errado, é, mas é uma alma presa. Como vamos ganhar alma? Ah, irmão, eu não ando, nem chego perto das lésbicas. Deus me livre. Ou das prostitutas. Ah, irmão, eu aconselho vocês que não têm Deus, não chegam perto das prostitutas. Eu conheço dois pastores, quer dizer, conheci dois pastores, e eles foram evangelizar prostituta lá na época, era na Porto Alegre, era na Voluntários da Pátria. Aí eles pegaram aquelas Bíblias donas, né? Crendo que nem o diabo. Foram evangelizar as prostitutas. Deus manda nós vir aqui evangelizar. Aí eles chegaram nas prostitutas, cada um numa. Nós somos serva de Deus Altíssimo, nós viemos pregar o evangelho e não sei o que. As duas disseram: ah, aqui na rua é muito movimentado, vamos lá no quarto, lá o senhor senta e explica melhor. Sabe quem saiu evangelizado? Os crentes. Sem Deus, irmão, você não pode levar prostituta, nem gay, nem lésbica, nem demoniado, ninguém a Deus. Você tem que ter esse cuidado, porque senão ele, tu vai pro beleléu junto com eles. Então, ganhar almas é você entrar lá no meio e não fazer cara de nojo. Que nojo. Eu sou tão santo que isso é uma cadela. É cadela. É. Você não tem Deus. Porque quando você era uma cadela, vamos dizer assim para vocês entenderem bem, né? Quando você era uma coisa que não valia o que comia, alguém teve no mínimo suficiente de amor para chegar até você e dizer: ô, cadela, tem Jesus aí. Se tu falou assim, ela não está aqui, mas você tem uma vida melhor para você. Há um Deus que te ama, há um Deus que pode te libertar. Veja, essa é a maneira nova de pensar. Se você começa a pensar que é religioso, o religioso é aquele que condena tudo e todo mundo, irmão. Eu tinha aqui centenas de religiosos. Onde estão? Estão no mundo. Ele chegava aqui porque aquela lá está assim, porque aquele lá está assim, aquele é saia curta, aquele é saia rachada, aquele é cabelo pintado, aquele é... Aleluia! Estão pulando carnaval hoje. Religiosos. Então, se você não fizer obras, irmão, as obras, essa é uma delas, né? Está mostrando ações. É, a sua fé em vão, não vale nada, não tem nada ali. Vai produzir o quê? Agora veja que o mensageiro também fala na mensagem, o reverendo William Mário Brando: a maior batalha jamais pelejada, 56. Ele diz assim: o que significa isso? Do centro do coração, o qual é a alma, daí sai o alimento para todos os canais. problema está em que nós estamos aqui dentro com muitas dúvidas, olha aí, tratando de aceitar o que está ali fora. A gente tem que pôr fim a isso e descer por esse canal com a verdadeira palavra de Deus, quer dizer, o canal que vai até o coração. Então isso vai, isso sai automaticamente só, porém depende do que está por dentro. Isso é o que conta, o que está por dentro. O ataque de Satanás é de dentro. 72. É como uma caldeira com a chaminé obstruída. Se você lhe põe fogo, a caldeira explodirá. Assim sucede com tantos cristãos explodidos e fracassados. É que eles não limpam bem os canais. É porque não chegam até o mais profundo. Você tem que limpar a consciência, a memória, os pensamentos e pôr a um lado tudo. E logo de dentro vir para fora com a palavra de Deus, que é a verdade, sem adulterá-la. Não importa se 10 mil morrem hoje desse lado confiando, e amanhã outros 10 mil morrem do outro lado confiando, isso não tem nada a ver comigo. Eu sou o indivíduo, eu sou quem está confiando, eu sou quem está crendo. Se desejamos abrir nossos canais, se podemos fazê-lo, os canais significam os cinco sentidos do Espírito. E se podemos fazê-lo e logo ver, encontramos a esse e a outro, e milhares testificando, porém o diabo insiste em voltar. E se ele pode encontrar uma pequena entrada, então já tem ao exército em retirada. Se você tem seus sentidos naturais, vista, paladar, olfato, audição, e todos estão bem, mas não tenha confiança nos teus sentidos, a menos que eles concordem plenamente com a palavra. Estão bem? Porém, se estão em desacordo com a palavra, então lhes põe atenção. Então, se não, eles não concordam, meu sentido, meu olho não concorda, meu ouvido não concorda, meu ouvido gosta de ouvir fofoca, então para com ele, não creio, eu vou monitorar meu ouvido, veja, não vou concordar, vou chamar a atenção do meu ouvido, meu olho tudo quer ver, aleluia, tudo vai ver tudo, só o que deve ser visto. Então, se eles estão em desacordo com a palavra, não dê atenção a eles. Agora, a imaginação, a consciência, a memória, o razoamento, os afetos estão bem, se eles concordam com a palavra. Porque nós falamos que o espírito mórbido é uma imaginação, ele é criado na imaginação, mas se está fora da palavra, agora se concorda com a palavra. Porém, se seu afeto não está de acordo com a palavra, liquide-o. Às vezes temos afetos errados. Ai, é tão vagabundo, não crê na palavra, blasfema, mas eu tenho um afeto tão grande. Então corta o teu afeto, está errado esse afeto, né? Liquide-o, porque muito logo pode explodir um tubo em você. Se seus arrazoamentos, seus pensamentos não estão de acordo com a palavra, a meditação não está de acordo com a palavra, aparte-se deles, desses pensamentos, correto? Se a sua memória, sua imaginação, sua consciência, qualquer coisa, não está completamente de acordo com o que está por dentro, liquide-o. Nós temos que liquidar o que não é de Deus dentro de nós. E quando a palavra está em nossa mente, então temos que proteger essa palavra, chocá-la para que produza a bênção prometida. Amém, Jesus? A lei da meditação trabalha na mente, na matriz do ser humano, e a mente é a matriz, a mente está no espírito do homem. Então tudo vem da mente, da matriz, né? Tudo vem dali. Você nunca age sem primeiro passar pela matriz. Então por isso devemos pensar nas coisas corretas, meditar nas coisas corretas, pois mais cedo ou mais tarde virá a existência, ou surgirá, ou vai acontecer o que está, pois nós somos criadores, aleluia, tanto do bem como do mal, porque recebemos de herança no jardim do Éden o conhecimento do bem e do mal. Então você pode criar coisas más ou criar coisas boas, aleluia, mas Deus chamou os seus filhos para serem portadores de boas novas, criar coisas novas, levar o evangelho aos necessitados, capacitados, aleluia, nos chamou para ser a sal da terra, a luz do mundo, aleluia, ser a paz entre as pessoas, aleluia, criadores de atmosferas celestiais. Na minha casa é o céu. Se alguém chega na minha casa, chegou do céu, porque o céu está lá. E na tua casa o que é que tem? Ah, irmão, às vezes o céu, às vezes o inferno. Oh, aleluia. Então os filhos de Deus criam boas coisas. Se você pensa algo bom, vai suceder algo bom. Se você pensa algo ruim, vai suceder algo ruim contra você. Mesmo que você pense mal para o outro, vai acontecer para você. Então o pensamento cria. Isso é uma coisa que nós vamos abordar mais futuramente. O pensamento cria coisas, cria até a existência de coisas. Aleluia. Em Romanos 8, vamos nos colocar em pé, vamos ler isso aí. Romanos 8. Você tem Bíblia ainda aí? Todo cristão tem Bíblia. Vocês têm Bíblia todos? Romanos 8, verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Pode sentar. Agora nós falamos que abortar é algo muito dolorido, porque tem que tirar isso para fora, isso requer um esforço e é dolorido. Agora vamos falar de outra dor. Aqui a Bíblia fala dor de parto, a qual é uma dor, é um sofrimento que vai trazer algo à existência. Então para abortar um pensamento mau traz dor. Mas o pensamento bom, veja bem, o pensamento bom vai produzir também um tipo de dor, como de parto, porque vai trazer a existência de algo ou de um filho de Deus. Há uma espera, uma certa dor. Por isso Jesus disse que com esforço se toma o reino de Deus. Não é facilmente, não é facilmente que você manda, diz, monte, sai daqui, vai para lá. Quantos já fizeram isso e o monte foi? Ninguém, porque não é fácil. É dolorido, irmão, tem que ter uma fé monstruosa. Não, não precisa de uma fé monstruosa. É uma fé menor do que um grão de mostarda. Tu faz a montanha subir. Se não tem o tamanho de uma mostarda a fé, imagina o amor. O amor é que vem primeiro. Traz dor. Tem que meditar mais ainda. Ah, irmão, tem que meditar então uma hora por dia. Não, 24 horas por dia, não vou dormir, durma meditando. Quantos leem a Bíblia dormindo? Eu já li a Bíblia dormindo. Passo a noite inteira ainda no sonho, ainda lendo a Bíblia. Nunca aconteceu isso contigo? É porque você medita pouco acordado? Medita bastante acordado, vai dormir lendo Bíblia. Aleluia! Vocês estão ainda aí, irmãos? Parece que vocês estão cansados. Aleluia. Então, a dor de parto é uma coisa dolorida. Veja, diz aqui a Bíblia que toda criação geme. Está meditando em toda essa criação. Ela está chocando para trazer a existência aos filhos de Deus. Então, queira você, queira eu ou não, a própria criação de Deus está chocando. Vai sair algum filho de Deus por aí? Ah, vai. E vai, espero que seja eu, né? Espero que seja eu. Você não, só eu. Porque eu não vi nada aí. Espero que seja eu. Espera? Eu não espero, irmão. Eu creio que sou eu. Você crê que é você? Então os filhos de Deus também estão gemendo, irmão. Como, irmão? Meditando na sua palavra, orando, não somente para trazer o novo nascimento, que é uma nova maneira de pensar, né? Aleluia, mas estou meditando para que venha a manifestação, aleluia, a plena adoção, e surja de repente em nosso meio uma pessoa que seja um Deus. Porque eu estou até aqui de humanos. Eu estou até aqui, irmão, de humanos. Humano para cá, humano para lá, humano filho de Deus. Eu quero um Deus. Diz que toda criação está esperando os deuses. Onde estão esses deuses que fazem as coisas acontecerem pelo poder da palavra? Porque isso é uma promessa. E o diabo diz: isso é para o irmão Brana só. Só ele. Para ti, tu é um gato pintado, coitado. Tu não... não é para ti, irmão. Isso era só para Jesus Cristo. Na mensagem Adoção, Mistério Predestinado à Sua Vontade, 76. Agora, isso talvez pode te dar um choque mortal. Ah, então nem lê, irmão. Deus me livre. Vai me dar um choque mortal? Mas isso naqueles dias. Agora já estamos acostumados. Já estamos mortos, né? Você sabia que os homens que são filhos de Deus são deuses amadores? Ou deuses menores? Quantos sabiam disso? Quantos sabem que Jesus disse isso? A Bíblia diz: Jesus, não diz a vossa lei, ela mesmo, que vós sois deuses? Aqui parece que os irmãos cantaram, não sei se foi ontem ou hoje, na presença dos deuses, isso está na Bíblia, na presença dos deuses louvamos a ti. Mas que deuses são esses? Então tem mais do que um Deus? Tem. As pessoas criticam, o irmão só crê, não crê num Deus. Não, não só, eu creio num Deus, sim, mas creio num monte também de deuses. Porque a Bíblia diz que tem mais deuses. Jesus é um filho de Deus, os outros são filhos de Deus. O que que são? São deuses. Quem é que cantou esse hino? Foi ontem? Na presença dos deuses, aqui. Quem cantou? Hã? David? Na presença dos deuses, a ti cantarei. Tem deuses aí, irmão? Amém. Em algum lugar tem. E se você os chama de deuses, os quais Deus disse em Gênesis 2 que eles eram deuses, porque eles estavam, tinham domínio total sobre o domínio do mundo, ele deu domínio sobre todas as coisas, ele perdeu sua deidade, ele perdeu seu filho, ele perdeu seu domínio, e Satanás o tomou. Mas glória, estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus, os quais voltarão e tomarão isso outra vez, conquistando o inimigo, tomando de volta outra vez, esperando na plenitude dos tempos, que vai ser daqui 1000 anos. Daqui 1000 anos? Eu não vou estar aí. Não, esperando a plenitude dos tempos, que é hoje. Quando chegar ao topo da pirâmide, quando todos os filhos de Deus forem manifestados, quando o poder de Deus sair, aleluia, e tomar cada poder que Satanás possui dele. Sim, Senhor, isso pertence a ele. Satanás tirou isso. Por isso Satanás vai ali, manda vir uma tempestade, e os crentes ficam: ai o raio, ai o vento, ai o terremoto. E o diabo: eu sou Deus. Maremoto, terremoto, manda fogo, mata aqueles crentes e não crentes, mata lá. Ele é o Deus desse mundo, fazendo, ele tomou esse poder no Éden. Mas Deus prometeu que esse poder que ele tirou dos filhos seria devolvido aos filhos de Deus. E aonde está? Está na sua promessa de palavra. E está na hora de acontecer isso, irmão. De crente sair voando, de crente caminhar em cima d'água, de crente criar coisas. Não, isso é já lá no céu. Mentira! Isso é para um Deus. Todo Deus cria. senão ele não é Deus. Adão tinha essa autoridade de criar e mover qualquer coisa que ele quisesse. Isso é nosso. Então nós temos que conquistar o inimigo, fazer ele devolver. Mas como? Meditando dia e noite na sua palavra, no poder que choca. Aí tu vai chocando, chocando, daqui a pouco vai sair um Deus. Não um Deus de palavra, é só Deus, é até Deus. Não, um Deus de obras. Aleluia. Quantos querem ficar meditando nisso até que se cumpra essa promessa? Para se cumprir essa promessa, você tem que meditar uma vez por semana. Só os domingos de tarde, 15 minutos, é suficiente para você nunca alcançar isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou falando com o Filho de Deus, irmão. Eu creio que a semente de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus ou tem uma parte de Deus, ele está almejando isso. Quantos podem dizer? Se põe em pé, irmão, se põe em pé. Quantos de vocês podem dizer: eu sou um Deus? Está mais ou menos. Quase desceu um raio aqui. Mas agora nós vamos dizer de novo, pode ser que desça um raio. Um raio não destrutivo, mas um raio de fogo. Eu sou um Deus.
Eu sou
um filho de Deus. Então eu sou um Deus. Então temos que andar dizendo: eu sou um Deus. De manhã tu levanta da cama, tem que dizer: eu sou Deus. Quando tu vai comer, eu sou um Deus. Vai beber, eu sou um Deus. Quando tá indo na rua, eu sou um Deus. Espero que você não seja o Deus desse mundo, mas um Deus do céu. Aleluia. Um verdadeiro filho de Deus do céu. Aleluia. Sou um Deus e vou começar a criar coisas, porque está escrito. Jesus disse: tudo que pedirdes. Até em outro lugar ele já nem diz orando. Tudo que você pedirdes, crendo, recebereis. Quer dizer, ele nem diz: ah, tem que fazer jejum. Não, isso já é um filho de Deus já formado, já está meditado, ele já está, né? Está virando uma Bíblia sagrada. Todo mundo olha aí: bem-vindo à Bíblia. Mais do que isso, não só um monte de palavras, mas uma manifestação de poder de Deus. Aleluia. Eu sou um Deus. Eu vou pensar como Deus, vou caminhar como Deus, vou falar como Deus, vou pensar como Deus, vou agir como Deus. Como Deus age? Está escrito aqui, vai ler em casa. Já estou terminando. Palavra falar, semente original, primeira parte, 154. A arca foi feita em madeira de gofer e acácia. E mais, não há nada a não ser um vazio, nada ali a não ser oco. Tudo é tirado. Ela cresceu daquela forma, a madeira mais leve que existe, de gofer, mais leve do que o bálsamo. Por que eles fizeram isso? Para que eles pudessem encharcá-la com resina. Se aquilo fosse um carvalho não faria o mesmo efeito, não, senhor. Ele não absorve nada, ele repele. Ele é um repelente. E esse gofer é um absorvente. E a verdadeira semente de Deus é uma absorvente do Espírito. Por isso que quando estou no culto não tenho vontade de sair, porque estou absorvendo e absorvendo e absorvendo o Espírito do Senhor. Se é que você é feito de material assim, né? Mas aqui a verdadeira semente de Deus ela é absorvente, que nem esponja. Todo denominacionalismo é tirado, toda incredulidade é colocado fora. E quando o Espírito vem naquele germe de vida que está colocado em sua mente, ela produz outra semente, exatamente. Outro filho de Deus é nascido. Amém? Outro Deus amador. Um filho de Deus. Ah, eu gosto disso! Eu sou um Deus! Eu sou um Deus! Sou um Deus! Parece que só eu que sou. Eu sou um Deus, eu sou um Deus, eu sou um Deus. Parece que apareceu um agora. Aleluia! Eu sou um Deus, sou um filho de Deus, eu sou um Deus, sou um Deus, sou um Deus, sou um Deus. Eu não digo aleluia, eu sou um Deus, sim senhor. Aleluia para Deus, eu sou um Deus. Outro tem medo de ser Deus. Gosta de ser mais capeta. Eu gosto de ser um diabo, irmão. Bem. Então, isso é problema genético, espiritual. Aleluia. Mas eu sou um Deus. Aleluia. Então, sendo Deus, eu vou mudar a minha forma de pensar. Como, irmão? Meditando na mente de Cristo. Aleluia. Se a Bíblia diz que eu sou um Deus por promessa, eu quero tomar essa promessa. Se ninguém quer, eu quero. Eu creio, eu quero. Vou chocar esses ovos até sair um Deus aí. Aleluia. Aleluia. Parece que vocês não estão alegres em ser Deus. Oh, eu já estou quase querendo voar aqui. Um dia eu vou voar, irmão, para vocês ver o que, que. Eu quero ver quem vai parar dentro dessa igreja aqui. O pastor vai dar uma voadinha aqui dentro. Não sei se vai ter porta que chega. Até vou avisar, deixa as portas abertas. Um Deus voa? Voa e faz mais do que isso, irmão. Acho que nós estamos andando que nem pintinho denominacional. Não, nós somos Deus. Eu não sou menor do que um Deus. Se meu pai é o Deusão, eu sou o Deusinho. Amém? Conquista o inimigo que está dizendo que você é um jacaré, que você é um pato feio, que tu é qualquer porcaria. Mentira, diabo, eu sou um filho de Deus. O diabo, não, tu não é, porque não? Porque tu não medita, eu não te deixo meditar. Mas de hoje em diante eu vou meditar, seu demônio. Aleluia! Eu vou chocar-me essa semente de promessa na minha vida, porque eu sou um Deus, nada menos que um Deus, eu sou um Deus. Aleluia! Levanta a mão os enfermos, só os enfermos. Tem Deus aí? Ó, os Deus saem aí, vão aí nos enfermos, aí cura os enfermos. Pode sair do banco, sai, os deuses. Só os deuses, porque não é nem sai. Fica aí. Vem com a mão levantada, o enfermo. Aleluia. Só fica a mão levantada, um Deus vai chegar aí. E como Deus, ele vai usar a palavra de Deus. E vai colocar as mãos sobre os enfermos e não orará. A Bíblia diz, não é para orar. Só diz, põe as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vai ali com a unção de um Deus, enfermidade, agora tu sai, eu te ordeno como filho de Deus, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo. Pode fazer agora. Começa a fazer. Aleluia. Tem mais alguém enfermo ali? Tem outro irmão ali, com a mão levantada? Não tem Deus aí? Desce os outros deuses aqui, vão ali, irmão. Vê as mãos levantadas, parece que está faltando Deus ali embaixo. Aleluia. Aleluia. Mais uma mão levantada, mais um lá. Tem lá, tem algum Deus aí, irmão? Um filho de Deus para fazer a obra? Vai ali e faz. Amém? Aleluia, tende fé agora, irmão. Isso é a palavra de promessa. Porque tem medo de tomar a palavra? Eu sou um Deus. Satanás, sai dessa vida. Em nome de Jesus Cristo, eu te expulso. Sai agora, doença e mal. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um Deus. Aleluia. Ainda estão com um pouco de medo. Oh, aleluia. Agora quantos querem ser libertos, levanta a mão. Eu quero ser, fica a mão levantada. Senão eu não sei quem você está liberto. Aí os outros deuses saem aí atrás desses aí para libertar eles. Fica a mão levantada. Os estão aprisionados, precisam de libertação. Irmão, estou aprisionado no vício, estou aprisionado nas ideias profanas, eu estou aprisionado nas trevas, na carne, estou aprisionado na incredulidade. Levanta sua mão que um Deus vai chegar aí rapidamente. Fica a mão levantada alta assim, para que o Deus possa ver. Aleluia. Fica a mão levantada, vai ali Deus, olha as mãos ali Deus, vai ali, diga agora, Eu te liberto em nome de Jesus Cristo. Eu te liberto em nome de Jesus Cristo. Use a palavra, você é um Deus. Use a palavra. Diga, eu te liberto em nome de Jesus. Tome a tua posição. Adoção é tomar a posição. Qual é a minha posição? Ser um Deus. Aleluias. Agora todos querem ser abençoados, levanta a mão. Que o Deus maior vai abençoar todos agora. Aleluia, Senhor. A tua palavra é verdade. Ela diz, isso é verdade. A criação geme por isso, pela aparição dos filhos de Deus. Oramos agora, Senhor, para que essa fé entre em cada coração. E aqui estão as vidas que querem ser abençoadas, e em nome de Jesus eu abençoo a cada um deles na autoridade do nome do Senhor. Oh Deus, abençoa essas vidas agora. Manifesta agora a tua glória, a tua graça e o teu poder sobre cada um deles, porque eles são filhos teus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também oramos, ó Deus, pelos pedidos de oração contido nesse livro. Abençoa essas vidas. Manifesta agora a tua glória. Aleluia. Deixa a tua bênção descer em cada coração. O cantor, vamos adorar a Deus na frente dos deuses. Passa aqui. Aleluia. Rapidamente. Ainda fique meditando, irmão. Fique glorificando o Senhor. Comece a meditar. Eu sou um Deus. Eu sou um Deus. Eu sou Deus. Sou filho de Deus. Então sou um Deus. Eu sou um Deus. E como Deus.